relativamente àquilo que são os dados que constam do relatório e as faixas etárias que também que são atingidas, não podemos deixar de destacar entre os mesmos que hoje os casos de infecção na faixa etária dos 0 aos 9 anos atingem já um total de cerca de 45 mil casos, um valor muito superior ao que tem sido registado nestas idades, o que em nosso entender também é bastante preocupante. Aliás, mais preocupante num período em que se prepara o regresso às creches e das atividades presenciais da educação do pré-escolar, do primeiro ensino, do primeiro ciclo do ensino básico, apesar dos alertas para a importância das testagens, mas continua-se a verificar uma total incapacidade de testagem prévia, quer dos profissionais de educação. Testagem essa que só veio somente a ter lugar já no decurso das atividades letivas e não previamente. Aliás, a atividade do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância continua a ser desenvolvida, mas veio espelhar mais uma vez as fragilidades do funcionamento do sistema naquilo que respeita, por exemplo, aos recursos humanos suficientes para dar resposta útil e atempada a todas as crianças. Os dados que dispomos a este tempo, desta crise sanitária, tornam também bem visíveis as dificuldades de resposta de acolhimento de crianças e jovens, para além dos parques de recursos humanos. Os próprios profissionais desta área têm-se debatido com baixos salários, um elevado desgaste emocional e, consequentemente, uma grande rotatividade dos profissionais. Mas nem os jovens, nem os profissionais receberam qualquer tipo de apoio, incluindo ao nível da saúde mental. E sabemos que para dar respostas a estas preocupantes lacunas foram contratados alguns recursos humanos. Contudo, estes recursos assentam sobretudo não naquilo que é a contratação de profissionais, mas mais uma vez ao nível do voluntariado, o que não se coaduna de todo nem com as necessidades específicas e especializadas deste tipo de resposta à população, nem com aquele que deve ser, no nosso entender, um investimento mais profundo a realizar nesta área. Ora, senhoras e senhores deputados, neste contexto absolutamente inédito do nosso tempo, que nos obrigou a dois confinamentos e à adoção de um conjunto de medidas altamente restritivas dos direitos, liberdades e garantias, não nos esqueçamos que a saúde pública nunca mais poderá ser entendida como uma questão apenas intranacional ou como uma questão menor e que é fundamental que neste desconfinamento saibamos dar respostas mais eficazes e robustecidas para não cometermos os erros do passado ou não voltarmos a uma situação ou à base, à estaca zero de onde começámos.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
É verdade, senhor Presidente. Muito obrigada, senhor Presidente, senhores ministros, senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje o relatório de há um mês atrás, 2 a 16 de março, como disse o senhor ministro na introdução, à altura em que o país ainda estava em confinamento e cujos números que nele vêm refletidos permitiram precisamente apresentar no dia 11 de março o plano de desconfinamento a conta-gotas, como assim ficou chamado. Já tínhamos dito antes, mas aplica-se por maioria de razão ao período em análise, este tinha sido o momento certo para fazer a preparação do desconfinamento. E se olharmos para algumas das variáveis, deixa-nos matéria de preocupação para o que vemos agora no presente. E desde logo quanto à capacidade de testagem. Entre 2 e 14 de março, diz o relatório, que se realizaram em média cerca de 23 mil testes por dia. A testagem vinha a decrescer desde o final de janeiro e claro que o facto de estarmos em confinamento explica parte dessa redução. O problema é que hoje, já depois do desconfinamento, já há quase um mês depois do desconfinamento, e com uma norma da DGS mais abrangente do ponto de vista de testagem, continuamos sensivelmente com o mesmo número de testes PCR, 23 mil testes diários. E isto parece-nos um dado preocupante. Claro que agora temos os testes em massa, os testes de antigénio, que têm picos pontuais de 30 mil testes por dia, mas também sabemos que é uma testagem artificial, embora necessária, no sentido em que não cumpre um critério clínico, é um varrimento, não é? E também temos os testes de autoaplicação, matéria que já teve grande discussão entre mim e a senhora ministra, em Comissão de Saúde, e que foi aprovado exatamente neste período, no dia 10 de março. Sabemos que já foram distribuídos para venda 100 mil destes testes, dos quais houve 114 reportes positivos, mas isso diz-nos muito pouco. Não sabemos qualificar essa informação, porque não sabemos exatamente quantos foram vendidos, quantos foram aplicados e onde é que está a plataforma prometida que estaria no site da DGS para fazer exatamente essa verificação. E temos agora, como também já aqui foi dito e surgiu ontem na reunião do Infarmed, como um facto, um crescimento do número de casos de contágios nas faixas etárias entre os 0 e os 9 anos, mas nas escolas continuamos só a testar os adultos e para a semana testaremos os alunos do secundário, mas os testes de antigênio em varrimento não cobrem, segundo a norma da DGS, os alunos da mesma forma. E pergunto, portanto, se temos em PCR os mesmos testes em desconfinamento que tínhamos em confinamento, se não fará sentido rever a estratégia de testes como forma de um desconfinamento seguro. Uma última palavra para os apoios à economia, em particular no setor da cultura. Entre 2 e 14 de março, tinha passado mais ou menos um mês do anúncio da Sra. Ministra da Cultura e do Sr. Ministro da Economia do programa de apoios Garantir Cultura. A verdade é que foi preciso esperar mais um mês depois do fim deste relatório para que o acesso ao Garantir Cultura fosse aberto. Quando avaliamos estados de emergência, também verificamos que a emergência levada à letra neste tipo de apoios deixa muito a desejar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados. Sendo este o 19º, como dizia há pouco o Sr. Ministro, período de estado de emergência, que é objeto de relatório e, obviamente, objeto de apreciação do relatório, difícil se torna encontrar propriamente grandes novidades para trazer aqui ao debate, a não ser procurar fazer um ponto da situação relativamente ao período a que se reporta este relatório e, de certa forma, ao período que estamos a atravessar. Discutiremos a seguir, a propósito da renovação da autorização do estado de emergência, o que se espera para o futuro próximo. Fazemos agora o balanço daquilo que atravessámos até agora. E importa esse aspecto referir, que obviamente estamos hoje numa fase muito menos aflitiva do que vivemos há pouco tempo, em que atingimos um número aflitivo de número de vítimas mortais, de número de infectados e com uma pressão sem precedentes sobre o Serviço Nacional de Saúde. Felizmente que essa situação está hoje ultrapassada, mas estamos agora num momento também difícil em que, efetuada uma grande recuperação relativamente à situação pior por que passámos, estamos agora num período de alguma estabilização em que continua, apesar de tudo, a haver vítimas mortais diariamente, a verificarem-se algumas centenas de casos e com dificuldade de passar para uma fase de maior recuperação e que permita uma maior confiança relativamente ao futuro próximo. Bom, este aspecto importa referir que aquilo que é fundamental no momento presente é intensificar um grande esforço de testagem, consolidar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde para conciliar aquilo que são as exigências que decorrem da resposta em face da epidemia com a recuperação das demais valências do Serviço Nacional de Saúde e não regatear os apoios a quem precisa deles. As consequências sobre a economia portuguesa, sobre as economias familiares de centenas de milhares de pessoas deste país foram e estão a ser dramáticas. Não se compreende que haja, não se compreende as reticências do Governo relativamente a apoiar aqueles que mais carecem de apoio, sobretudo quando isto ocorre numa sociedade portuguesa extraordinariamente fragilizada, ainda assente, sobretudo em baixos salários, como ainda o relatório muito recente veio demonstrar à sociedade. Mas há um ponto que tínhamos que referir, que é o seguinte: nós estamos neste momento a assistir, com alguma incredulidade, a uma guerra entre as gigantes farmacêuticas relativamente à credibilidade das vacinas. Isto é um problema gravíssimo relativamente à confiança das pessoas numa questão essencial que é a vacinação. É essencialíssima para conseguir superar esta pandemia, mas a situação a que estamos a assistir, em que as gigantes farmacêuticas se degladiam, usando os seus lobbies na comunicação social à escala planetária para denegrir as vacinas da concorrência, está a causar prejuízos, porventura, irreparáveis na credibilidade da vacinação a uma escala planetária. A União Europeia está a revelar-se um fracasso enorme na sua estratégia de aquisição de vacinas. Portugal, ao deixar-se ficar inteiramente
obrigado,
nas mãos
senhora,
da União Europeia, está a deixar-se arrastar
concluir.
Nas suas consequências. Vou terminar, Sr. Presidente, e isto tem consequências gravíssimas para as quais ainda não vimos a necessária resposta da parte do poder político. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, nas últimas semanas e no período a que este relatório faz referência, o Governo continuou a marcar passo no que toca à pandemia e nas medidas fundamentais de combate à pandemia. Três exemplos. Todos sabemos que, por cada dia que passa, a pobreza e a desigualdade aprofundam-se neste país. Mas o Governo decidiu abrir uma guerra pública para, veja-se lá, impedir o aumento de apoios sociais a quem está a perder tudo com a pandemia. Marcar passo no combate à pandemia é exatamente isso. Mas não se fica apenas pelos apoios sociais ou por essa recusa do Governo e do Partido Socialista a aumentar os apoios sociais, enfim, depois de já não ter executado um orçamento em 2020, depois de ter apresentado um mau orçamento para 2021, que toda a gente sabia que não iria responder às necessidades do país em plena crise social, económica e sanitária, não se fica só pelo combate à pobreza e à desigualdade. Fica-se, por exemplo, pelos testes. Portugal é neste momento, posiciona-se neste momento como um dos países da União Europeia que menos testa na população. Mas, se calhar, para compensar, é dos países em que o Governo mais anuncia que vai testar de forma massificada a população. Veja-se, nós ouvimos recentemente, soubemos recentemente, de alguns aumentos de incidência em alguns concelhos e ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que, face ao aumento de incidência muito grande em alguns concelhos, se calhar ligado a atividades como a construção civil, a agricultura, etc., o Governo iria novamente proceder, novamente a anunciar que iria proceder a uma testagem massificada. O problema é que já em fevereiro, no início de fevereiro, a Sra. Ministra da Saúde tinha anunciado que se iria proceder a essa testagem massificada, nomeadamente em atividades económicas que nunca tinham parado, nomeadamente exatamente estas duas, agricultura e construção civil. Ora, pelos vistos, não foi, o anúncio não se concretizou e, portanto, foi necessário um novo anúncio. Vamos lá ver se se concretiza a partir de agora. Mas também, no que toca às vacinas, tem-se mostrado e tem-se sentido muito aquilo que é a política de marcar passo do Governo em relação à pandemia. Nós temos defendido que é preciso aumentar a produção e a distribuição de vacinas. O Governo não tem defendido o mesmo. Por exemplo, na última reunião da Organização Mundial de Comércio, alinhou com os países que recusaram o levantamento das patentes. E não tem defendido o mesmo, dizendo que levantar as patentes não resolve o assunto porque não há capacidade de produção mundial. Não é verdade. Não é verdade. Houve um bloco de 110 países na Organização Mundial de Comércio que disse: é preciso levantar as patentes para partilhar a tecnologia, para termos acesso à tecnologia, e há países que podem aumentar a produção, que podem produzir e que neste momento não conseguem, porque efetivamente existem patentes a barrar aquilo que é a partilha de informação para um bem que deve ser um bem comum. E Portugal alinhou com esta estratégia de manter as patentes, de manter o secretismo sobre a tecnologia e, por isso, de estrangular a produção de vacinas. Termino com uma pergunta, Sr. Presidente, se me permite, 5 segundos.
Tem que ser muito rápido.
Muito rápido. Uma fonte do governo italiano disse hoje existir um acordo entre vários países da União Europeia para deixar de utilizar a vacina da AstraZeneca. Portugal está neste momento na presidência da União Europeia e, portanto, acho que era importante que a Sra. Ministra aqui no plenário dissesse se há esse acordo e se Portugal vai deixar de usar esta e outras vacinas. Muito obrigado.
Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Discute-se hoje nesta Câmara o relatório sobre a aplicação do estado de emergência da primeira quinzena de março, um documento sempre importante, porque contém informação muito relevante sobre as medidas de combate à pandemia do Covid-19. Mas um relatório também bem esclarecedor, porque a todos permite comparar a propaganda do Governo com a trágica realidade das políticas socialistas. A testagem é, infelizmente, um claro exemplo dessa diferença entre o anunciado e o concretizado. Com efeito, em fevereiro passado, a Sra. Ministra da Saúde garantia que o Governo iria avançar com testes em massa no combate a esta pandemia. Mas o relatório que hoje apreciamos revela é que na primeira quinzena de março, de facto, a média diária de testes foi de apenas 23 mil, um número não só irrisório, como muito aquém da testagem mínima necessária para se conter a transmissão do Covid-19. A este respeito, consideramos, aliás, grave que o atual processo de desconfinamento, iniciado no passado mês,